fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou o Francisco Colombo e juntamente com Dalciana Castro vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã.
Hoje é sábado, 15 de julho de 2017. Agora são 9 horas e 10 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão.
O Ministério Público do Maranhão recomenda a anulação de contrato com o escritório de advocacia em Bacabeira. A contratação do escritório tem o objetivo de garantir o recebimento de diferenças do Fundeb.
O Ministério Público do Maranhão defende a anulação da audiência que debateu o aumento da tarifa de energia. Em nota técnica, foram apontados vícios formais e de mérito no processo.
Em Bom Jardim, ex-gestores são acionados por fraude em licitação de serviço funerário. O pregão presencial previa o fornecimento de 220 urnas funerárias populares, 25 classificadas de luxo e 20 super luxo.
O Ministério Público do Maranhão está solicitando a regularização do portal da transparência de Cantanhede e Matões do Norte. A regularização deve ser concluída num prazo de 60 dias.
O vice-prefeito de São João do Caru é alvo de denúncia do Ministério Público do Maranhão por desvios de recursos. Em apenas 16 dias no cargo, Antônio da Silva Pereira realizou 6 transferências bancárias irregulares, beneficiando a si mesmo terceiros e empresas, que envolveram o valor de R$ 114.850.
Uma ação do Ministério Público do Maranhão gerou a interdição de 4 farmácias no município de Grajaú. Elas não possuíam alvará estadual para comercialização dos medicamentos.
Excedentes do último concurso do Ministério Público para analistas são convocados. Os convocados, cujas listas estão em anexo no final do texto lá no site divulgado no site do Ministério Público, têm prazo até o dia 17 de julho para manifestar interesse.
E você pode participar do Estação Ministério Público por telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529, por mensagem ou WhatsApp.
No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça Benedito Coroba, titular da comarca de Vargem Grande. É um prazer recebê-lo, promotor, bom dia, bem-vindo ao programa, é sempre um prazer, como eu já disse, recebê-lo aqui, uma vez que o senhor é um verdadeiro amigo deste programa, um amigo dos ouvintes e a audiência, a gente tem certeza que vai lá nas alturas.
Então, bom dia a você, Colombo, obrigado pela gentileza que lhe é peculiar. Bom dia, Dalciana, bom dia, Fernando, ao meu grande amigo de longos tempos, Antônio José, e a todos os ouvintes desse programa. Estou aqui à disposição e com muita alegria mais uma vez de participar, né, desse programa, desse debate, que eu acho que é muito enriquecedor para todos nós.
Promotor, o senhor tem sido um combatente fervoroso da improbidade administrativa, tendo ajuizado diversas ações no âmbito das comarcas por onde o senhor trabalhou. O senhor pode analisar com algum resultado positivo todo esse esforço?
Eu acho que, analisando essa questão aí, nós temos ainda que, estamos refletindo e vendo o seguinte, a atuação do Ministério Público, eu estou me convencendo que ela tem mais êxito se nós trabalharmos a prevenção. Porque se nós trabalharmos no campo da prevenção, nós podemos evitar muita improbidade, muitos atos que venham lesar os interesses da comunidade. Então, hoje, eu estou convencido, depois de longos anos, que o nosso foco deve ser a prevenção, né? Quando nós atuamos na repressão, no ajuizamento de ações, né, nessas medidas, ou medidas extrajudiciais, ou judiciais, nós temos dificuldades imensas de chegarmos ao final do processo com uma decisão definitiva. Temos problemas muito sérios em relação ao ressarcimento de danos ao erário. Então, eu estou convencido, pela minha experiência, que o caminho é nós estudarmos medidas para atuarmos mesmo na prevenção.
Promotor, então, um aspecto que a gente também merece destacar do seu trabalho é que o ajuizamento dessas infinitas ações, porque infelizmente o crime da improbidade não cessa, é o trabalho no âmbito da comunicação social. Aí eu destacaria um termo, eu diria que há uma pedagogia, correto? Na divulgação dessas ações em busca de algum tipo de sensibilização na sociedade ou mesmo de tentar frear as ações dos malfeitores, né? dos saqueadores do erário público.
Eu acho que há um componente muito positivo com a divulgação. Porque, na verdade, com a divulgação, a sociedade sabe, né? E muitas vezes a sociedade, nisso aí, ela se sensibiliza, passa a formar juízos.
E aí cobra mais desse gestor.
E passa a cobrar mais, né? É muito importante isso. Eu acho que essa atuação midiática, a atuação da imprensa, ela tem até mais êxito do que a própria decisão judicial. Porque nós temos, um dos problemas muito sérios que nós temos no judiciário é exatamente o êxito da decisão judicial. Ela se tornar efetivamente com os seus resultados. São os resultados efetivos. Esse é um problema muito sério. Então, eu acho que esse ponto aí, Colombo, que tu coloca, é um ponto extremamente positivo, porque expõe, né, os fatos e os autores dos fatos. Aí, nossa sociedade, então, ela acompanhando isso, ela pode exatamente já ir formando o seu senso crítico. Isso pode ter resultados em eleições futuras.
Promotor,
isso já estimula também a cobrança da sociedade ao Ministério Público. É realmente um processo positivo.
Me permita só uma parte em relação a isso. É que, além de levar a formação de um senso crítico, né, uma elaboração, a cobrar, a vigiar e cobrar, né, que é importante isso, mostra também que, pelo menos, há alguns setores do serviço público que não vão permitir a impunidade, né?
É, exatamente. Nós temos, nesse campo aí, nós temos, inclusive, ainda muito precariamente, nós temos melhorado a questão dos conselhos, né? Os conselhos têm melhorado um pouco em relação a isso. E também, nesse passo aí, nós temos setores que realmente têm contribuído efetivamente para esse combate à corrupção. Então, a improbidade. Então, porque a improbidade não é só corrupção, né? A improbidade são atos que venham a ferir princípios, a promover desvio de dinheiro, enriquecimento, tanto do gestor como de terceiros, enfim. Então, eu acho que nesse processo, a divulgação, né, o empenho do Ministério Público tem realmente trazido resultados positivos.
Agora são 9h17. Nós temos a primeira participação de ouvinte no programa Estação Ministério Público de hoje. O Raimundo está na linha. Bom dia, Raimundo.
Se eu fosse um promotor e tivesse lá uma realização para procurador depois do doutor Gonzaga, eu ia indicar aí o doutor Goroba, viu? Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Raimundo. É um prazer, meu amigo.
Tá.
Eu fico muito grato pela sua indicação.
Deixa eu falar aí para o senhor. Eu ando muito preocupado. O senhor lembra que, nos anos 90, 80, inventaram um remédio para quem enjoasse beber, né? O cara botava uma pitadinha na comida ou na hora que o caboclo ia dormir, era um pozinho. O cara que inventar no mundo, no planeta, um remédio para ladrão do colarinho branco, botar um pozinho assim para ele enjoar dinheiro e bens duráveis, joias, caixão de defunto, assim como a Lidiane vendeu 268, e por aí vai, né? Ele fica rico. Agora eu queria lhe perguntar, doutor Coroba, eu ando muito preocupado com essa nova tarefa da Procuradora da República, não saber explicar o inexplicável à população, antes mesmo dela sentar na cadeira de presidenta. Embora ela tenha sido classificada como renomada lá da Universidade de Harvard, 30 anos de MP e tal, etc. Porque ela está nem sentou, já está dando resultados insatisfatórios a 500 milhão de pessoas inesclarecidas desse planeta, desse país. Por exemplo, Teve uma cesta Fica Temer, 160 milhões das impositivas agora, semana passada, da compra de 40 votos, no troca-troca de deputados, na comissão de 190 representantes da saúde e 1 bilhão e 700 distribuídos nas falsas falácias de políticas públicas e compra de ambulância. Aí você vê, nós perdemos 400 milhões na Noruega, na falta de fiscalização da Amazônia, e agora regularizar 300 mil títulos de grileiros de terra de invasores, entre 1.500 hectares a 2.500 fica-temer. Aí uma quase anistia dos mal pagadores do Confins, entre 99% a 149%. Aí nós temos quase 4 milhões de janeiro até aqui para distribuir essas histórias fica-temer até 31/12/18. Então a minha preocupação não é com a falta de ladrão, nem no serviço público e nem na política. Porque enquanto uns garotinhos tomam borra de café chamado Chibé no Anjo da Guarda, aqui na Prefeitura de São Luís, eu juro que eu nunca tinha visto e pensei que esse negócio de escola comunitária não dava lucro. Um cara dizia assim, vamos embora aqui na Duvel, eu fui com ele, quando ele chegou, ele disse, dessa arranja aqui, qual é o desconto para pagar dinheiro, o cara disse, é cartão? Disse, não, vou pagar agora com o dinheiro dos miseráveis, ali da minha escola comunitária, 146.800. Mas ele não recolhe nem o INSS, por falta de uma fiscalização das escolas comunitárias, o crime reorganizado na contabilidade, Prefeitura de São Luís, escolas comunitárias no bairro de Fátima. Por isso é que eu estou com muito medo do calejamento dessa nova força-tarefa e essa procuradora não saber explicar o inexplicável à população emburrecida desse país. Um abraço.
Um abraço.
Ok, Raimundo, obrigado pela participação. Só antes do promotor retomar aqui a palavra, eu queria te sugerir, Raimundo, que fizesse uma denúncia para a ouvidoria, porque isso que você relatou aqui é muito grave em relação à escola comunitária. Então, vou dizer o número. Aliás, da Oceana, me ajuda,
por favor. Vou aproveitar para lembrar. O telefone da ouvidoria do Ministério Público é 0800 098 1600. Repito, 0800 098 1600. A ligação é gratuita. O seu anonimato é garantido. Temos também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br.
Ok, promotor. Então, por favor, à vontade.
O Raimundo, olha, eu, na verdade, fico muito feliz com a tua intervenção. Pela lucidez como tu colocas o problema, né? E nós vamos retomá-lo a partir do seguinte momento. Presidente da República, no meu entender, eu acho que isso foi um erro que nós cometemos. Não pode, presidente da República, governador, não pode estar escolhendo membro do Ministério Público. Isso é uma coisa que não calha num Estado Democrático de Direito quando o Ministério Público tem funções definidas. Não se pode ter esse tipo de relacionamento que vai além do relacionamento institucional que deve existir entre o chefe de executivo e o chefe do Ministério Público Federal. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que nós do Ministério Público, isso é importante frisar, nós temos que melhorar, o Ministério Público tem que melhorar. Essa é uma crítica que eu faço e é uma crítica construtiva internamente. Nós temos que melhorar. Por exemplo, no caso Temer, compra de parlamentares, que está divulgado aí. O Ministério Público teria que imediatamente adotar medidas efetivas, judiciais, preventivas, cautelares, a fim de se evitar isso. O Judiciário poderia, a meu ver, né, provocado pelo Ministério Público, evitar que esses recursos fossem liberados. Porque está se sabendo que é compra de votos institucionalizada, isso é desrespeito ao Estado Democrático de Direito, isso é uma forma velada de desmoralizar a democracia do Brasil. A República, desde a sua Constituição, em 1889, não permite... Em
1989.
Não, mas eu estou falando do início da República. O início da República. Não se pode, numa República, praticar atos nitidamente antirrepublicanos. E esses atos ferem direitos e cabe ao Poder Judiciário intervir. Intervir. Principalmente hoje que nós temos uma Constituição democrática, ou nós temos hoje desenhado um Estado Democrático de Direito. Então não poderia ter essa troca de favores, liberação de recursos por troca de votos. Outra coisa que é imoral, fere o princípio da moralidade e da impessoalidade, se mudar membros de comissão, isso é um absurdo. Né? Terceiro lugar, nós vemos o que está acontecendo no país, né? E nós temos que estar mais vigilantes. Você fala de uma prestação de conta de uma escola, prestação de contas de uma escola. Então, isso é muito grave. Então, esses fatos, nós temos que estar atentos. O Ministério Público tem que melhorar no sentido de acompanhar em tempo real esses fatos. Porque os votos da comissão já foram comprados. Nós temos aí pautado para o dia 2 de agosto a votação em plenário. Quantos milhões de reais serão liberados até essa data para que se blinde o presidente Michel Temer? Isso é um absurdo. Não é? Nós teríamos que, em tempo real, combater isso. Agora, quanto à posição da procuradora-geral, eu acho que não é bom para o Ministério Público esse tipo de declaração. Mas eu acho também que ela vai encontrar dificuldades, que o Ministério Público já tem uma trajetória de atuação, ela vai ter dificuldades. O medo, o receio que a gente tem é que uma postura dessa venha realmente diminuir o ritmo, já que o trabalho do Ministério Público vem fazendo ao longo aí da nossa história. Mas fica realmente a nossa preocupação. Acho que você está certíssimo. Eu acho que, né, nós temos que melhorar a nossa classe política e temos a responsabilidade nossa, da sociedade. Nós não podemos manter esses mesmos personagens que estão aí. Esses já não servem mais. Esses devem ser aposentados, responder os seus processos, serem encaminhados às penitenciárias normais. E nós temos que renovar a classe política. Temos que mudar esta dinâmica. Você vê, por exemplo, hoje, as campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais são pagas, né, por empreiteiras, caixa 2, dinheiro de tráfico de drogas, que não se fala, mas tem lavagem de dinheiro, dinheiro sujo em campanha eleitoral, enfim. Nós temos toda essa realidade triste. E quando o prefeito, o governador, o presidente da República assume inteiramente comprometido, né? E o resultado disso é o que nós estamos vivenciando hoje. Um país sem políticas públicas definidas, né? Um discurso fácil. Um dos motivos até que eu fui convidado para esse programa, Colombo, foi o que um cara me denunciou, que eu estava liberando jovens, adolescentes, infratores.
Vamos só recapitular então, para a gente...
Eu queria colocar isso nesse contexto aí do Raimundo, que é importante.
Acho que é importante. Bom, a gente recebeu uma ligação, tem uns dois ou três dias, lá na comunicação do Ministério Público, de um senhor que se apresentou como radialista. E ele, claro, como é a nossa função, nós atendemos igualmente a todos, e mesmo tendo ouvido uma crítica feroz ao nosso amigo Benedito Coroba, promotor que a gente reconhece como um promotor verdadeiramente atuante. Então ele disse o seguinte, que o promotor Benedito Coroba não fazia nada em relação a adolescentes infratores, que, segundo ele, estão em número muito grande em Vargem Grande. E aí o colega que o atendeu perguntou, e o senhor procurou o promotor Benedito Coroba? Ah, eu procurei, mas ele estava no júri, alguma coisa. Mas como assim? Não foi atendido? E aí, ele parece que voltou para o ar, porque estava na emissora de rádio, e depois não falou mais nada. Quer dizer, ficou uma coisa um tanto quanto mal esclarecida, né? Agora, é fato que se o promotor estivesse em júri, realmente não poderia atendê-lo, né?
Exatamente.
Mas parece que não foi exatamente isso. Mas o promotor Coroba pode falar melhor sobre
esse
caso.
O que eu queria colocar e retomar rapidamente, Raimundo, é a situação. Olha, hoje nós temos uma guerra civil no país. você não pode sair à rua, que você pode ser assaltado. Eu mesmo fui assaltado um tempo desse aí e tal. Então, nós estamos... Agora, a sociedade tem todo o direito de reclamar. Sociedade está no seu legítimo direito de exigir do Estado uma posição. Agora, uma resposta. Agora eu pergunto o seguinte, é uma resposta qualquer? É um analgésico que a sociedade precisa? Não. Sociedade precisa enfrentar o problema nas suas causas. Nós não vamos combater câncer com analgésico. Passando a dor por um momento e depois ela volta. Por que que eu digo isso? Eu posso, na verdade, eu recebo durante um mês dezenas de adolescentes que são infratores. Né? Então eu tenho vários caminhos. Pedir o arquivamento daquela notícia que veio da polícia. Eu posso conceder para ele uma remissão. Ou seja, um perdão a ele, dar uma oportunidade a ele. Posso fazer uma representação. E na representação também posso fazer um pedido de internação provisória. Este é o desenho que o ECA nos diz. E aí, nesse caldo que nós estamos, vem a história. Nós temos que rasgar o ECA, como eu vi essa semana. Sim. Um parlamentar lá na Câmara dizendo, nós temos que rasgar o ECA. Esses pusilânimes que dizem aí que o adolescente tem direito, temos que rasgar o ECA. Eu vi isso, eu estava, inclusive, aguardando para assistir, né, o espetáculo da leitura do relatório e da defesa do Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que assisti um bom pedaço, pelo menos assisti os momentos principais, e o cara disse isso. Agora, que nós da sociedade, e eu digo isso, me coloco como pai, como cidadão, nós pagamos um Estado caro. O Estado brasileiro é caro. E nós sabemos disso, o quanto ele é caro. O quanto custa o Estado brasileiro para nós. Onde é que estão as políticas públicas voltadas para a juventude, para a criança e o adolescente? Criança e adolescente tem uma escola pública ruim. Criança e adolescente não tem merenda escolar. É uma enganação, você tem um mês de merenda escolar, não tem outro. Nós não temos uma política de prevenção às drogas no Brasil. Nós não temos no Brasil uma política de segurança pública definida. Nós não temos no Brasil. Nós não temos uma política para livrar a juventude do tráfico de drogas e nós brasileiros, o Estado brasileiro nunca enfrentou com responsabilidade o tráfico de drogas e nós nesse caldo todinho nós sofremos as consequências. E aí nós vamos resolver o problema mandando o adolescente para um instituto para passar 45 dias, ele volta de novo, certo? Pior do que foi.
Se sobreviver, né,
professor? E se sobreviver, e nós vamos resolver isso como? Como é que nós vamos resolver o problema da criminalidade? Como é que nós vamos resolver o problema da violência que é praticada nas ruas pelas crianças e os adolescentes? É desse jeito que nós temos agora... É que trabalhar, cobrar do Estado brasileiro que tenha políticas responsáveis na educação, na saúde. Agora mesmo, quinta-feira, à tarde, lá na comarca de Vargem Grande, fui visitar uma mãe, uma família cuja mãe me ligou chorando. Filho, adolescente, viciado em crack, furta até as calcinhas da mãe. Nós vamos resolver isso com internação em instituto? Nós vamos resolver isso assim? Cadê a política de combate, não é, aos viciados, aos consumidores de drogas. Nós não temos uma clínica. Eu visitei um dia desses o hospital Nina Rodrigues, saí de lá revoltado como são tratados as pessoas que estão lá. Isso é... Olha, gente, nós precisamos ter um debate sério sobre essas questões. Nós não vamos resolver, e isto é uma falácia, nós estamos vivendo um momento no Brasil de falácia. Eu até digo, Colombo, Dalciano e Fernando, e Antônio José e todos os ouvintes, que nós estamos vivendo a era da retórica. É muito fácil eu pegar o microfone e dizer, olha gente, vamos rasgar o estatuto da criança e do adolescente e vamos diminuir a idade penal, vamos pegar a criança de 9 anos e botar no xadrez. Vamos resolver o problema. O problema vai continuar o mesmo, ou talvez pior. O que nós temos que fazer é cobrar dessa classe política, do Congresso Nacional, dos nossos deputados estaduais, federais e senadores, dos governadores, do presidente da República, dos prefeitos, políticas definidas para nós cuidarmos da nossa juventude. Que país nós estamos? Nós estamos, meus amigos, que país nós estamos preparando para o amanhã? Que país? Não é? Quando você me diz, Raimundo, que o dinheiro da escola, o cara está comprando carro para ele à vista. Como é que nós podemos ter um país melhor? E aí nós vamos resolver isso botando adolescente na cadeia? Como é que nós vamos resolver o problema da mãe de Vargem Grande, que está chorando e quer o filho recuperado? O filho, quando não está drogado, beija ela. Quando se droga, quer matar, pega uma faca para matar. Nós vamos resolver isso como? É com discurso fácil? É com o radialista que quer que o promotor resolva isso? Mandando ele para o instituto para passar 45 dias, gente? Não. Não é assim. Nós precisamos enfrentar isso. Precisamos enfrentar isso, precisamos combater a causa. E este é um ambiente importante, por isso que eu louvo esse programa. Eu vou parar porque eu termino fazendo um discurso aqui, não é meu papel.
Então
não
é uma situação muito comum lá na comarca, né?
Vamos só chamar logo o ouvinte, né? Vamos só aproveitar e chamar logo o ouvinte, que ele está esperando há um bom tempo, o Madeira. Sim. Oi Madeira, bom dia.
Bom dia, Colombo, bom dia, ouvinte aí da Rádio São Luís. O Totó, promotor Coroba, Luiz Coroba, né? É um prazer sempre estar ouvindo, né? Agora, ele tocou em assuntos importantes aí, sobre FIECA. Esse estatuto, na verdade, não precisa passar por uma reforma, uma emenda. Na verdade, ele não tem defeito, não tem nada. A gente vê que, depois da edição do ECA, parece que houve uma proliferação exacerbada de menores delinquentes. Eu não sei se, na verdade, concorda comigo. Até mais fez um questionamento desse para a promotora. Ela disse, não, passou, mas se há uma perfeição, precisa passar por um processo de mudança, né? Alguns artigos. Agora, outro assunto importante é que ele tocou aí, que eu ia tocar, mencionar, sobre essa compra de votos lá do Congresso Nacional. Na verdade, isso é um crime que a gente vê a lei nu. E eu até comentei isso essa semana agora na outra emissora. O que o Ministério Público pode fazer sobre essa compra de votos? O que pode fazer para punir esses parlamentares que são os pseudo representantes da sociedade, que se vendem, não tem compromisso com o país, não tem compromisso com nada, apenas com o partido, com a bancada deles? Na verdade, a gente vê. Agora, como coibir, ele tocou num assunto também importante. Eu que fui já duas vezes candidato a vereador aqui em São Luís, e a gente passa pelas feiras, pelos qualquer movimento, e o próprio eleitor diz, não, meu voto é tanto aí, se você não der tanto aí, você não vota, meu voto. Então a gente vê o seguinte, precisa passar por uma transformação também de esclarecimento do eleitor, que se vende por pouco nada, e é esse retrato falado no Congresso Nacional, do cidadão que não tem compromisso com nada. E essa compra de voto, meu querido promotor, que na verdade está chegando a cifra de quase 2 bilhões, isso é afronto à sociedade brasileira. Um parlamentar desse, na verdade, deveria ser punido com rigor. E qual é o papel do Ministério Público nesse escândalo que a gente vê através disso aí? E a imprensa tem um trabalho fundamental, importante, em divulgar essas mazelas. E outra coisa, promotor, a gente fez um questionamento uma vez para o doutor Gonzaga. A Promotoria de Defesa do Consumidor está lá no São Francisco. Nós temos um prédio aqui bonito, na Carlos Cunha. Por que na verdade, opera lá, pagando aluguel, quando tem um prédio exclusivamente do Ministério Público para funcionar? E a gente vai lá se deslocar lá para São Francisco, é difícil. Eu quero fazer um questionamento sobre um plano de saúde, que a gente vai no PROCON, e o PROCON tem a mesma linguagem das empresas de plano de saúde. E a gente gostaria de procurar o Ministério Público, porque eu fui, na verdade, praticamente roubado, roubeado. O senhor faz um plano de saúde em janeiro, um filho seu, e de repente agora chegou um aumento de 24,5%. Na minha concepção, isso é um assalto, é um furto. Eu queria que você me respondesse esse questionamento. Um abraço, bom dia.
Ok, Madeira, obrigado. Promotor, só queria falar umas coisas. Eu achei muito interessante o senhor falar em Nós Vivemos a Era da Retórica. Também alguns chamam da Era da Pós-Verdade, né? Quer dizer, surge uma nova coisa que, na verdade, é uma mentira, né? E, em grande parte, a imprensa, apesar de ter seu papel central, tem também algum tipo de culpa, porque eu acho que o ouvinte já deve ter, em algum momento, ouvido, né, o termo jornalismo marrom. É o jornalismo que se comporta como urubu na carniça, né? Quer ver o que tem de pior, quer explorar da pior forma, distorcer. É muitas das vezes o que acontece com relação, por exemplo, ao ECA ou às violações, né, à delinquência infanto-juvenil, né? O senhor podia também falar um pouco sobre isso?
Exatamente. O que eu gostaria de dizer, eu queria cumprimentar o Madeira pela... sempre contribuindo, Madeira. Você contribui muito com o debate. E é importante que a cidadania tenha esse papel. Eu quero lhe parabenizar pela lucidez das colocações que você fez e dizer que... Vamos começar pelo ECA. Eu acho que toda lei, ela comporta, naturalmente, discussões, né? Nós não podemos pensar numa lei perfeita. Nós não temos esse... Então, eu acho que o ECA, agora quinta-feira, dia 20, dia 13, fez aí 27 anos. É lógico que em 27 anos, né, alguma modificação, né, deve acontecer, né? Mas vamos pegar a essência. Por que o ECA? O ECA não é algo que surgiu do nada. O ECA representa, no meu entendimento modesto, que eu não sou, inclusive, eu não sou especialista nessa área, atuo nessa área porque eu sou promotor sozinho, tenho que atuar em todas as áreas. E isso eu gosto muito disso também, porque a gente não pode ficar só numa área, né? Mas ela é fruto da experiência, da vida, da experiência histórica. Se nós formos ver, por exemplo, na Grécia Antiga, em Atenas, as crianças eram disposição dos pais, eram propriedade dos pais. Uma criança que nascia com deficiência, o pai tinha o direito de matar. Nós temos aí toda a história e chegamos a uma conclusão histórica, que é longa, de que a criança e o adolescente têm dignidade. E tem, além de ter a dignidade que todas as pessoas têm, eles têm prioridade. E a prioridade absoluta. E tem que ser protegidos integralmente. Isso não é fruto do Congresso Nacional, da Constituinte, quando fez a Constituição da República. Isto é uma experiência internacional. Ora, o que significa dizer? Que nós não vamos ter uma sociedade minimamente sadia se nós não protegermos esse público. Certo? Então, agora, às vezes, Madeira, nós discutimos as consequências. Nós queremos, às vezes, e a sociedade é legítima quando diz assim, nós não suportamos a violência, nós não suportamos a delinquência, mas nós não podemos transferir esse ônus à criança e adolescente. Nós temos que transferir ao Estado. O Estado brasileiro, ele se comprometeu em nos dar segurança, em nos dar saúde, em nos dar educação. E isso não é nada gratuito. Nós pagamos caro, Madeira, por isso. E o que é que o Estado tem feito? Negligenciado. O Estado não tem cumprido o seu papel. E quem que tem que pagar isso? É a criança e o adolescente que tem que pagar? Ou nós temos que cobrar do Estado? Porque nós vivemos num ambiente em que nós estamos brincando de segurança pública. Nós estamos brincando. Nós estamos nas mãos do acaso. Se nós sairmos, por exemplo, eu saí de casa, não sei se volto vivo. Eu estou aqui falando alguma coisa extraordinária? Não. O sujeito ali na esquina, no sinal, pode me dar um tiro na cabeça para roubar meu carro. Esse é o Estado que nós vivemos. Agora, quem tem que pagar isso? Quem nós devemos cobrar? Do Estado. Não adianta. Eu vejo, por exemplo, às vezes eu assisto no parlamento, rapaz, é uma retórica. Ah, porque nós temos que... A questão não é essa, nós temos que enfrentar o problema, nós temos que ter políticas públicas definidas.
Promotor, só uma
essa é uma questão...
É porque eu acho interessante, a gente tem... Falar sobre o ECA, no fundo, é falar sobre direitos humanos. E aí a gente vê o seguinte, falar sobre direitos humanos, pelo menos num certo meio, pressupõe que só tem direito quem é bonzinho. Direitos humanos não é só para bonzinhos, direitos humanos é para todos. E a outra coisa que eu acho que é importante de lembrar é que o ECA não trata só de ato infracional. E o senhor foi brilhante na sua exposição de falar de uma defesa da infância e da juventude. Porque isso, o ECA inclui a saúde para criança e adolescente, inclui a segurança para criança, inclui a educação, e inclui o fato de que criança e adolescente não podem trabalhar e antes eram exploradas. E ainda há, infelizmente, gente que, por exemplo, traz crianças do interior. Diz, eu vou cuidar dessa criança. Na verdade, vai escravizar a criança para cuidar do próprio filho, né? E a gente vê muito isso ainda se repetindo, infelizmente, em shoppings, as madames andando, os patrões andando na frente, né? Com seus filhinhos, e uma escrava atrás, carregando a sacola, empurrando o carrinho, né? Então, o ECA trata disso também. O ECA não é só ato infracional, né? Como frequentemente, infelizmente,
associado. É bem mais abrangente, né?
A gente tem um ouvinte na linha, Dalciana.
Eu só queria antes, eu só queria dizer para o Madeira a questão, por exemplo, essa questão da compra de votos do Congresso. Nós teríamos, eu acho que o Ministério Público deveria ter imediatamente adotado uma posição, não poderia ficar calado, inerte, porque comportaria, a meu ver, uma medida judicial, pelo menos, ou a instauração de um procedimento em relação a isso. Esse é o primeiro. E o ponto do consumidor é que nós temos que melhorar nessa questão do consumidor. Nós temos hoje as agências. O executivo criou as agências dos setores. Então nós temos que cobrar do executivo, cobrar do PROCON também, que integra o executivo, e o Ministério Público ter uma postura proativa em relação a isso. Madeira, eu queria muito ainda tratar, mas o tempo. Um grande abraço para você e obrigado pela. E agora vai entrar um novo ouvinte.
Isso, né? Agora fala o Laerte, provavelmente o último ouvinte a se manifestar no programa de hoje, que já são 9 horas e mais 50 minutos. Então, Laerte, bom dia.
Bom dia. Laerte, aqui do Sacavém.
Sim, senhor.
Olha, eu, Benito Coloba, eu apreciei muito ele. Pela luta dele, pela tenacidade, né? Mas veja só, o senhor falou senhor falou, o senhor promotor ministro coloca o Estado, de modo geral, federal, a nação, o presidente, tem que colocar lei, né, para fazer, para trabalhar em favor das pessoas viciadas. Olha, mas não é assim não. Eu sou pobre homem, não sou formado. Mas o cara rouba, não é porque o governo quer, é porque os pais não ligam para os filhos, não orientam, não dão ensinamento para os filhos. É só os pais culpados. Se um homem, se um, mulher, um rapaz é brabo, é porque o pai dele também é. Se um rapaz é educado, é porque o pai dele também é. Vocês estão entendendo? E outra coisa, o Ministério Público diz o seguinte: para a gente agir, tem que ser provocado. Então tem uma porção de religião enganando as pessoas, dizendo que o cara que é varredor de rua, quando entra lá na igreja dele, fica milionário, é fazendeiro, tem dois carros, tem não sei o quê. E o Ministério Público não toma conhecimento, nenhuma providência, não responde diante do povo. O Ministério Público ouve, se o pobre ouve, o advogado também ouve. Ninguém fala, você vê que isso é mentira, isso é engano. Você se lembra que tinha um pastor que ia na delegacia e hipnotizava todo mundo, disse que estava com demônio? Tem que ter o Ministério Público, tem que agir, tem que dar satisfação. O senhor está entendendo? O senhor ministro Coloba e os outros aí que estão aí no estúdio. Antônio Zé é um rapaz pobre, por quê? E é digno, por que ele é? Porque os pais dele ensinaram. O senhor advogado, o senhor ministro Coloba, o senhor advogado, doutor ministro Coloba, seus pais lhe deram ensinamento, se eu se formar, se eu digno, se eu homem digno de respeito, e o senhor se tornou assim. Ó, muita gente diz assim, esse rapaz aí tá fundiama, tá roubando, é rapaz igreja, o que a igreja vai fazer? Se na Bíblia, veja só para o senhor ter conhecimento. No livro de João, capítulo 12, né, Judas Iscariote, que caiu Jesus, ele era ladrão. Ele era ladrão e ficou ladrão. Não tem jeito. É os pais que ensinam. Que Deus abençoe. Muito obrigado.
Ok.
Obrigada, Laerte, do Sacavém, pela participação, promotor.
Laerte, você, com a sua... Eu queria cumprimentá-lo pela sua análise. Muito interessante. Você expressa a experiência da sua vida. É importante isso. Mas eu queria assim, eu vou concordar com você, Laerte, que é o seguinte, é um componente. A criança, o adolescente, precisa, na verdade, ser assistido pelo Estado, pela família, pela sociedade. Isso, inclusive, é dito pela própria Constituição. Mas é o seguinte, veja só, Laerte. As famílias hoje, quantas famílias, né, passam necessidades, quantas famílias só a mãe cuida, né, quantas famílias passam também pelos desajustes. E o Estado também se comprometeu com isso. Na política de assistência social, por exemplo, existem os centros de referência, no sentido de que o próprio Estado assista essas famílias. Então, quando eu foco no Estado, é porque o Estado se comprometeu. E se ele se comprometeu, nós temos que cobrar dele, né? Não cobrar do Estado como um ser abstrato, mas nós temos as instituições, temos a quem cobrar. Por exemplo, quando a pessoa procura o Ministério Público, ele procura o Estado. Quando a pessoa procura o secretário de assistência social no município, quando ele procura o CREAS, o CRAS, ele está procurando o Estado. Então nós temos que melhorar esse serviço. Nós temos que melhorar essa assistência, porque nós vamos melhorar a sociedade como um todo. Então, eu acho muito importante o que você disse, Laércio. A família é importante. Na família, nós recebemos, nós aprendemos com os nossos pais as lições de vida que eles tiveram, a experiência deles, e que nos marcam para sempre. Né? Mas nós temos, lá na frente, quando nós sairmos na porta da casa, nós temos um Estado. O Estado tem que nos dar assistência à saúde, assistência social, assistência à educação, enfim, para que nós possamos viver melhor, com melhor qualidade de vida. É por isso que eu centro o meu discurso, né, no Estado. O Estado tem que cumprir o seu papel. Agora, Estado cumprindo o seu papel, todas as distorções, nós temos como resolver. Nós não estamos pregando que não vamos ter casa de passagem, nós não estamos cobrando que não vai ter penitenciário, sempre vai ter. Uhum. Mas se o Estado fizer a sua parte, nós vamos ter uma demanda muito menor, nós vamos ter uma situação controlável, né? Situação que nós não vivenciamos hoje, porque, infelizmente, exatamente por essa ineficiência ou mesmo pela ausência ou omissão do Estado.
E não é uma coisa de agora, né? Se for analisar, isso. É uma negligência velada de muitos anos.
Nós estamos realmente hoje pagando o preço alto, né, daquilo que não foi feito no passado, daquilo que não é feito agora, e nós estamos sofrendo as consequências. E nós não vamos resolver isso aumentando pena, diminuindo, diminuindo a idade penal. Nós não vamos resolver essas questões com este analgésico de pior qualidade. Nós temos é que enfrentar as causas.
O programa Estação Ministério Público de hoje está chegando ao final. Promotor Benito Coroba, antes de dizer que gostaria de ouvir suas considerações finais, eu quero dizer que é sempre muito interessante a sua vinda para cá, porque por mais que façamos uma pauta, né, Dalciano, ela não chega nem no fim, no meio da primeira página. E aí fica sempre assunto para a gente remoer numa próxima visita sua.
Eu fico feliz por isso, porque eu tenho que voltar depois, né? E é importante sair daqui com essa perspectiva de voltar. Eu gosto daqui, né? Desse bate-papo, eu aprendo muito com as intervenções, com vocês. É um aprendizado, é uma coisa positiva.
Então já fica aí o convite para voltar numa edição muito em breve, né, Dalciano?
É verdade.
E eu queria aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que a gente sai desse momento fortalecido, com ânimo de trabalhar, de dar a nossa contribuição, pequena que seja, mas a gente deseja uma sociedade melhor.
Ok, promotor Benedito Coroba, muito obrigada pela participação aqui no Estação MP. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan e o São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio.
A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
O Mais Cultura e Turismo tem uma programação especial de férias durante todos os finais de semana de julho. Nesta quinta na Praça do Reggae no Reviver, tem DJ Andrezinho Vibration, Banda Barba Branca e Radiola Jackson e Grupo St. Louis. Na sexta, na Praça Nauro Machado no Reviver, tem Tambor de Crioula de Leonardo, Boi Lendas e Magias, Show de Criolina e Boi da Pindoba. Sábado tem programação infantil na Concha Acústica e na Praça da Lagoa da Jansen. E no domingo, no Espigão da Ponta da Areia, tem Voz e Violão com Carlebe Alanda e Boi do Una. Venha e traga a família. Governo do Maranhão, governo de todos nós.
A capacitação de professores tem influenciado e qualificado substancialmente o debate. Acreditamos na educação completa, onde a melhor maneira são as políticas públicas, porque nosso conhecimento faz a diferença. E só aqui na Rádio Jovem Pan News São Luís você tem um espaço privilegiado. Programa A Hora do Saber. Produção e apresentação na Ilma da Gama. Todos os sábados das 8 às 9 da manhã. A Hora do Saber. Levando você ao caminho para a educação. Um programa da Rádio Jovem Pan News São Luís, 1340 kHz. Emissora do Grupo Zildene Falcão. Não deixe sua empresa fora da mídia. O Grupo Zildene Falcão tem o veículo que atende o perfil do seu cliente. Rádio São Luís AM, a rádio de maior credibilidade do Maranhão. Com jornalismo e prestação de serviço. 24 horas no ar. Com o melhor time de profissionais do rádio. E a qualidade Jovem Pan Sat. Jovem Pan. A maior e melhor rede de rádios do Brasil. Na 102,5. É a Jovem Pan FM. Uma rádio.